Deus. Glória a Deus. Pode sentar rapidinho, que a gente fica de pé para a leitura da palavra que vai dar com a nossa mensagem de hoje. Sou muito feliz novamente. A gente está linda hoje, né? E você que está feliz, tem gente que quer ser melhor que Jesus, nada, não tem como. Glória a Deus, gente. Eu estou com um tremor nessa noite diferente. É, o Espírito Santo de Deus está muito real neste lugar.
Glória a Deus.
Está palpável. Podemos sentir, podemos... Podemos.
Aleluia.
Porque nessa noite nós vivemos não pela emoção, mas pela razão. Desfrutar dessa presença de estar neste lugar. Na hora da ministração, eu falei algo sobre nós estamos aqui nessa noite porque um dia eu e você tivemos um encontro com Jesus. Porque eu acredito que ninguém está aqui apenas por estar, mas porque um dia nós fomos encontrados. Um dia nós temos uma história com Ele. E essa história não tem um ponto final. Essa história, mesmo que você esteja desanimado hoje, é apenas uma vírgula, é apenas um parágrafo que terminou, um capítulo que terminou para você começar uma nova história com Ele. Então, que nós venhamos nessa noite nos entregarmos completamente ao nosso Deus, abrir nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, para escutar realmente aquilo que está dentro de Deus. Eu confesso a vocês que eu estudei, mas eu nunca me senti tão. Não sei se segura é a palavra certa, mas sabe quando você, tipo assim, na dependência, o Senhor vai ministrar no meu coração juntamente com você nessa noite. Eu serei ministrado igualmente à igreja, porque é por Ele, é para Ele. Eu sempre falo que eu tenho um compromisso, com, primeiramente com Deus e, segundamente, com a noiva de Cristo. Então, mais uma vez, é como tremor e temor que nós iremos. Irei entregar aquilo que o Senhor me entregou para falar com a igreja, amém? Amém. Agora sim, vamos colocar as nossas pés. Abra sua Bíblia comigo. E a Júlia colocou aqui. João 14, 6. Esse versículo vai ser o versículo ao qual vai dar um pontapé na nossa ministração dessa noite. É um versículo que eu acredito que todos conheçam. Deixa que todos conheçam. E quando eu estava estudando essa palavra, né, quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, que já falo com vocês, eu falei, Senhor, todo mundo, né, fala sobre isso. Se a gente colocar no YouTube, Caminho, Verdade e Vida, o que mais você vai ver são instações, são estudos sobre esse tema. Mas o Senhor me fez lembrar que todas as vezes que alguém sobe nesse altar, mesmo que seja uma palavra que alguém já trouxe, é porque o Senhor ia falar com a igreja dele. Sabe, a palavra de céu e inferno que a Patrícia trouxe, a palavra do sangue, né, que a pastora trouxe no domingo passado na Santa Ceia, é uma palavra que eu já conhecia, mas eu me apropriei tão fortemente do sangue de Jesus sem poder. E hoje, realmente, por mais que eu sabia disso, essa palavra ela vem de todo o meu coração, que agora tudo não faz isso. Senhor, está só em tudo. Porque eu sou protegido, porque eu sou na minha mente, meu coração. E é isso, o Senhor, ele não é que ele renova, né? A palavra do Senhor é imutável, mas é uma palavra atemporal. Uma coisa que o Senhor ministra no seu coração hoje, o Senhor não pode tirar nem faltará. Se amanhã você ler, essa palavra vai ter o mesmo sentido, mas ela vai atingir o seu coração de uma maneira diferente. Então, essa palavra de hoje, o tema é a verdade imutável. Depois eu vou repetir para o pessoal da NG. A verdade imutável, que se encontra em João 14, 6, que diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cubre suas cabeças, feche seus olhos. Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Jesus, que o Senhor tem essa casa de oração. Por acolhermos, Senhor, juntamente com nossos irmãos, Pai, para sentir a sua presença, te louvar, Senhor, te adorar em espírito e verdade, Pai. Pai, nessa noite nós pedimos, Senhor, diminua-nos, Pai. Diminua-me, Senhor, para que a sua glória cresça em minha vida. Pai, para que os meus ouvidos venham estar sensíveis, que os ouvidos dos meus irmãos venham estar sensíveis ao Seu falar. Que nós venhamos estar, Pai eterno, completamente disponíveis, Senhor. Disponíveis, Pai eterno, a escutar a Sua voz, a entender, Senhor, a Sua palavra, Deus. Que nenhuma distração, Pai eterno, venha, Pai eterno, ocupar o lugar, o espaço que é somente Teu. Senhor, nessa noite, Pai eterno, com toda reverência, Senhor Jesus, respeito, Senhor, nós queremos entrar no Santo de Santo, Senhor Jesus, e aprender e ter acesso a Ti, Senhor, no íntimo, Pai. Reverte a nós, Pai Deus, que nós estamos no Seu coração. Nós queremos, Senhor, fluir, Pai Deus, nós queremos fluir a cada segundo, a cada minuto, Senhor, a cada momento na Sua presença, Deus. Porque é neste lugar onde nós somos completos, é nesse lugar tratados, curados, libertos, restaurados, é neste lugar que nós conectamos contigo, que nós aprendemos mais sobre a Sua palavra, sobre quem Tu és, Senhor. Então revele-te a nós nessa noite, Deus. Derrama, Senhor, destrava, Senhor, Deus, tudo aquilo que está preso no mundo espiritual, para que uma porção, Pai, também seja derramada sobre as nossas vidas. E que nessa noite, Senhor, não por falar, mas que realmente venha ser uma noite profética. Uma noite, Senhor Jesus, de divisores de água, Deus. Onde queira sair daqui, Senhor, sabendo quem Tu és. Sabendo a verdade. A verdade que é imutável. Nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos em tudo que o Senhor fez daqui. E continuará falando, fazendo no nosso meio, Deus. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Pode ser sentado, glorifica o nome do Senhor.
Glória a Deus!
Nós somos só conectados com Ele nessa noite. Aleluia. Bom, a verdade não cai. Geralmente, quando eu tenho que trazer a palavra, né, mas já vem um somzinho naquela lista tão temida, eu conto meus irmãos, já ficamos já em espírito de oração, já orando, já realmente, né, esperando, né, ansiosos pela palavra qual o Senhor tem que abençoar nossos corações para que nós venhamos passar para a igreja do Senhor. E geralmente o Senhor ele coloca no coração uma palavra ou uma frase. As minhas ministrações geralmente são muito temáticas, se a gente parar para analisar, né? Sempre são com temas. E é dessa forma que o Senhor ele fala comigo. E dessa vez, a palavra veio de uma maneira diferente. Eu estava estudando para a faculdade, estava lendo alguns artigos, alguns textos, e aí eu me deparei com um tema que existe na publicidade, que é a pós-verdade. Quando eu li pós-verdade, essa palavra ela me confrontou, ela não bateu, vamos dizer assim, sabe? Não me caiu isso bem, pós-verdade, porque nós que somos cristãos, né, nós que somos filhos de Deus, nós sabemos quem é a verdade. Nosso Jesus, a palavra que encontrava, o verbo, essa é a verdade. E aí eu, pós-verdade, comecei a analisar e eu comecei a estudar o que era a pós-verdade. Então, resumidamente, peguei um resumo, né? Resumidamente, peguei um resumo para passar para a igreja de maneira fácil de entender. O termo pós-verdade foi eleito a palavra do ano em 2016. E esse pós, é só para mim parece, o pós é um prefixo que dá noção de posterioridade, né? Ou seja, o que vem depois. Então, se é pós-verdade, é porque a verdade existiu e ela aconteceu depois da verdade. Então, esse termo foi eleito, né, a palavra do ano em 2016 pelo dicionário da faculdade de Oxford, no qual ela é definida como a ideia de que um fato que é concreto tem menos significado ou influência do que o apelo à emoção e às coisas pessoais, deixando a verdade para trás. Isso se traz na publicidade e no jornalismo com a fake news, Então, por exemplo, na publicidade, o que quer dizer essa pós-verdade? Qual é esse gatilho que eles usam? Vamos dizer que nós, todo mundo aqui, levanta a mão quem tem celular? Levanta a mão quem tem o celular. Quase todo mundo, né? Senão todo mundo. O que é a pós-verdade para a publicidade? É uma verdade que nós temos o celular, certo? Certo? Isso. Essa é a verdade. Só que a pós-verdade é, eles querem vender. E todos os dias tem um celular novo no mercado. Então, o que eles vão trabalhar? Eles desconstroem o que é concreto, o que é verdade. Eles usam apelos, gatilhos emocionais da influência. Ou seja, ninguém aqui precisa de um celular, porque todo mundo tem. Porém, eles vão usar os gatilhos de você vai ser mais feliz, é melhor para o seu trabalho, é mais rápido, tem uma câmera melhor, você vai conseguir registrar momentos com a sua família, o seu vizinho, você vai conseguir tirar foto com ele, vai ter mais memória. Então, eles começam a quebrar o que é concreto. Você não precisa do celular, mas eles começam a colocar, bombardear a sua mente, falando que você precisa, através daquilo que das suas emoções. Eles as suas emoções, carro novo, homem, sair carro novo. Você tem que enxergar, você vai ver o quê? Um carro novo. Você precisa, não. Se você falar eu preciso, é uma mentira, porque você tem um carro. Mas pela questão de conforto, de praticidade, né? Que não tem que levar mais muito tempo no mecânico, enfim, eles vão utilizar esses gatilhos mentais para te influenciar. Então, eles estão usando hoje em dia isso, a pós-verdade é isso no marketing. Porém, trazendo para o mundo espiritual, nós estamos trazendo também muitas dessas pós-verdades para a igreja, para dentro dessa instituição, dessa casa de oração, dessa comunhão com os irmãos. Como, Camila? Eu já falei, qual é a problemática disso, né? Se a verdade é deixada para trás, quem reina, gente? A mentira. E quem é o pai da mentira? Então, assim, essa é a maior problemática que a gente deve ter que pôr aqui. Então, como eu falei, estamos trazendo essa pós-verdade para a igreja. Nós estamos parando de acreditar no fato concreto que Jesus vai voltar, na nossa santificação, sabe, na comunhão com os irmãos, e nós estamos dando ouvidos às crenças e essas emoções criadas pelo homem ou influenciadas pelo inimigo. Quais crenças, por exemplo, eu posso pecar porque Deus vai me entender, eu pequei hoje, mas amanhã se pedir perdão, Deus vai perdoar. Eu posso xingar porque eu sou ser humano, né? Ser humano vale, eu posso xingar, eu só pedir perdão que a vizinha resolve isso. Ou eu não vou mais ao culto dentro do domingo, ou então aí, como você precisa hoje ir pro culto, sabe? Eu fico muito cansada hoje para estar na LG online. Se ela conseguir colocar um fone de ouvir, lembrar. Sabe, são desculpas que nós colocamos. Isso que não são pós-verdades, porque a gente acaba acreditando nisso. Nós acabamos acreditando nessas mentiras. Porque a verdade é única. Sabe, se tem um evento na sua igreja, se tem de casais, de jovens, é culto, é para você estar presente. Se você não vai dar uma desculpa, é uma pós-verdade. Porque a verdade é, eu preciso estar lá. Se tem um evento, eu preciso estar lá. Se tem um culto, eu preciso estar lá. Se tem uma MG, eu preciso estar lá. Se tem uma LED, eu preciso estar lá. Eu venho pra mim, eu sou o corpo de Cristo. Não é vida pastor com história de novo. Ou então, santificação. O Senhor fala, santifique-se. E aí, todas as vezes que está na escapulida, gente, isso é uma pós-verdade. Porque muitas vezes nós colocamos desculpa em cima desse nosso pecado de estimação. Eu escutei uma canção, que foi até parte do meu devocional no Ministério de Louvor essa semana, que é sobre amar o Senhor de verdade, completamente. E uma frase que tocou muito no meu coração, que ele disse que eu tinha que ter pego certinho, mas é mais ou menos assim, ele fala que hoje se eu amo o Senhor, o fato de eu pecar e me desculpar é uma mentira. Sabe, dizer que ai, Senhor, o Senhor me conhece, sabe que eu sou, que eu não consigo, sabe que eu sou falho mesmo, pecador, o Senhor me fez assim, não. Isso, quando nós pecamos e não me desculpas pelo nosso pecado, não reconhecemos o nosso pecado, nós estamos vivendo na mentira. Porque a verdade do Senhor é assim, sim, não. Sabe, a palavra do Senhor, ela é reta, ela é simples. Qualquer desculpa que nós damos, qualquer caminho, qualquer culpa que nós damos diante do caminho que é o Senhor, é uma mentira. E nós, como filhos de Deus, não podemos negligenciar a palavra do Senhor. Não podemos negligenciar essa verdade, que é uma verdade imutável. E essa verdade é o Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos negociando a presença do Senhor, como Judas fez. Trocando a presença, porque Judas tinha a presença do Senhor, sabe, de uma maneira particular. Ele se assentava à mesa, ele ceiava com o mestre, ele caminhava com o mestre, ele aprendia com o mestre, mas com quantas moedas ele traía ao Senhor? E muitas vezes, quando a gente tem um posicionamento que é verdade, que é o da verdade, se eu então uma mentira. Tudo isso que eu falei, sabe, quando nós somos desculpas o nosso pecado, nós estamos negociando, estamos sendo como Judas, trocando a presença por um momento de prazer, trocando uma presença por minutos, segundos, porque quando, acredito vocês, que quando a gente peca e cai em si, logo vem o favor de remorso, né? A dor, como aconteceu também com Judas, quando ele caiu em si, mas já era tarde demais. E o Senhor nessa noite nos convida a voltar para o caminho, que esse caminho é a nossa verdade e que nos levará à vida eterna, amém? Glória a Deus. A verdade é uma escolha. Nós escolhemos viver na verdade ou não. Pela manhã, não está nem aqui, mas eu vou resumir. A japonesa Luana, ela contou algo que aconteceu com ela, que uma pessoa meio que influenciou, né, a fazer algo que era errado, né, na questão de mentir mesmo, né, colocar o nome dela e tal. E aí o Espírito Santo falou, gostou do dela, né? E é isso que esse é bonito do Espírito de Deus. Porque mesmo que as pessoas ao nosso redor, mesmo que o mundo tente nos influenciar, nós somos tão firmados na rocha, o Espírito Santo de Deus, nosso consolador, né, o nosso guia, ele logo trouxe a memória para ela e falou, filha, e ela não, sabe, negou aquilo. Então, viver na verdade é uma escolha. Sabe, Camila, essa verdade vai me doer. Essa verdade vai me trazer consequências. Vai mesmo. Uma consequência ótima. Chamado céu. Chamado vida eterna. Sabe? Chamado intimidade com Deus. E, gente, mesmo que essa verdade te doa aqui nessa terra, como a Ana Fabrícia e o Diego Leão acabou de falar no seu testemunho, o nosso lugar moradia não é aqui, é no céu. É seguridade que iremos ver mais pra frente.
Glória a Deus.
Então a verdade é uma escolha. Eu estava analisando, né, essa frase e me veio à mente a história de Daniel. Se nós lemos o capítulo todo de Daniel, nós vamos ver ele sempre negando a este mundo. E ele foi sofrendo muitas consequências, e uma das maiores consequências que ele fez, né, de não negar ao seu Deus, foi o que, gente? Ser jogado na cova dos leões. E isso foi uma consequência muito forte. Caramba, as horas, as pessoas, será que, pelo amor de Deus, é igual a mulher de Jó, há maldições de Deus e morre. Mas Daniel não. Mesmo as coisas ao redor falando tudo ruim, sabe? As coisas o oprimindo, sabe? As situações, tudo acontecendo para que ele realmente se prostrasse ao céu, se prostrasse aquela cultura. Ele não. Ele continuou firme, ano do posicionamento. Esse é o ano qual nós, que nossa igreja está vivendo. Ano do posicionamento. Aqueles que se posicionam, vivem o sobrenatural com Deus. Aqueles que se posicionam, eles experimentam a dependência do Senhor. E é isso que aconteceu com Daniel. Ele não se lembrou aquilo tudo que estava acontecendo. E ele teve a consequência de jogar na cova dos leões. Porém, maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. O que é alguns leões que foram a criação do Senhor para o Mestre, para o Criador? O que é uma fornalha para o fogo consumidor? Sabe? Então, assim, irmãos, mesmo que a sua verdade vai te doer, o Senhor está com você. Sabe, você irá cantar o hino da vitória, como nós sempre cantamos aqui. Sabe, você irá vivenciar, e mesmo que você não consiga ver aqui na terra esses benefícios da verdade, nós sabemos que, como eu falei, nosso lugar não é aqui. Existe benefício maior do que a vida eterna, do que estarmos com o nosso Deus eternamente. Então, a verdade é uma escolha. E nós iremos, pode deixar aberto no João 14, que nós iremos ler ele rapidamente todo. Até a minha Bíblia, na minha Bíblia, para dar uma adiantada. Até aí, em João 14, nesse capítulo 14, é a continuação do capítulo 13, onde Jesus estava explicando diversas coisas para os discípulos. E nós veremos ao longo desse capítulo algumas verdades de Jesus, nesse capítulo 14. Então nós vamos começar lendo do 1 ao 4, que esse tópico é: Jesus nos preparou um lugar para morarmos. Essa é uma das primeiras verdades que ele fala aqui nesse capítulo, que diz: não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for me preparar esse lugar, voltarei e os levarei para mim. Levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. É esse capítulo que eu estou falando com os seus discípulos, mas também ao longo dele nós vamos ver resquícios dele falando também para nós, sua igreja. E nós podemos também nos apropriar dessa palavra. Nós conhecemos o caminho. Nós sabemos como é que chega até a Deus, como é que você chega até a cidade santa. E a verdade do Senhor que Jesus nos deixou, uma das verdades que ele deixou, é que nós temos um destino final. E isso que nos dá motivação, é isso que nos dá esperança. Então, que nós não venhamos dar voz ao mundo dizendo que, ai, muitas pessoas falam, né, que morreu, acabou, ou, ai, tantas heresias, tantas outras crenças que existem, mas a única verdade que existe é: nós temos um caminho final, a morada com o Eterno. E nós não podemos banalizar isso, sabe? Olha, gente, já para banalizar, que é tão grandioso. Ele disse que ele está preparando um lugar para os seus filhos, ou seja, para mim e para você. Sabe, existe um lugar reservado para aqueles que vencerem essa terra, aqueles que se renunciarem diariamente. Há um lugar, há um lugar. Aleluias, aleluias. Isso é uma verdade. Não deixe que o inimigo, não deixe que você mesmo retire esse sonho. Os nossos maiores sonhos, além de contar a Cristo, é saber, usufruir do caminho, dos céus. Então, que nós venhamos entender a primeira verdade, que nós temos um final, um destino final, onde nós iremos orar eternamente com o nosso Deus. E nós iremos adorar a Ele 24 horas por dia. Não terá dor, não terá choro, não terá crises, não terá muitos governos a não ser o nosso Rei. Aleluias! Essa é a verdade para os filhos de Deus. Nós temos um lugar garantido. Reservado. Porém, ele termina dizendo: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Só não vai chegar nesse lugar aqueles que se desviarem do caminho, porque nós sabemos o caminho. Nós iremos ler agora do 5 até o 10, que diz: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos onde vais. Podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem a Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos ao Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, mesmo, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como vocês podem dizer, mostra-me ao Pai? Vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Jesus, ele é o único caminho. Essa é a segunda verdade desse texto. Ele é o único caminho. Ponto final. Camila, todo mundo sabe disso. Grave isso no seu coração. Jesus, ele é o único caminho. Não existe outros meios. Como a pastora falou no final do louvor, vai ser no abrir e piscar de olhos. Não terá tempo de negociarmos com o Senhor. Não terá tempo de barganharmos com o Senhor. Não haverá tempo. Nós sabemos o caminho. Nós sabemos como chegar ao caminho. E o melhor, esse caminho está disponível. Porque se esse caminho estivesse em manutenção, né? Como aquelas estradas, né? Estrada em reforma ou estrada em construção, não. Essa estrada já está pronta há muito tempo. Antes da criação do mundo, o Verbo já estava lá, e esse caminho já estava pronto. Já está pronto. E o melhor está na nossa frente. Só sei esse caminho que quer. E nós não podemos dizer ao Senhor, Deus, mas eu não sabia como Tomé falou: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Sabe que não havíamos ser como Tomé, que é aqui, ele estava um pouco confuso. Depois que Jesus voltou, que os olhos dele se abriram em Emaús, eles conseguiram entender tudo o que estava acontecendo, né? As palavras do Senhor, todas as profecias, começou a abrir à tona aos seus discípulos. E aí ele falou Jesus, Jesus, como saber qual é o caminho? E Jesus fala para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai não ser por mim. Ou seja, nós sabemos o caminho. Não tem desculpa, irmãos. Não tem desculpa. Só não conquista a sua salvação quem não quer. Porque nós sabemos o caminho. Nós sabemos a quem é a verdade. E através disso nós iremos viver realmente a vida eterna. Então essa é a segunda verdade. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. E não tem atalhos. Nós iremos agora do 11 ao 13. Que diz: creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. E, pelo menos, creio por causa das mesmas obras. Digo a verdade. Aquele que crê em mim. Quem crê em Deus? Quem crê em Jesus? Glória a Deus. Então, aquele que crê em mim porque eu estou indo para o Pai. É a tua presença. Estou indo para o Pai e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai, não vocês, mas para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu ali o farei. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Primeiro chamado para o ID. Terceira verdade que nós encontramos aqui nesse capítulo. Que os discípulos, os filhos, fariam as mesmas obras e maiores do que o nosso Cristo fez. E como ele diz, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Sem vaidades, nós temos poder, não porque nós somos super-homens ou super-mulheres, mas porque aquele que habita em nós tem poder, é poderoso, é o poder. E se de tudo aquilo que nós pedimos, crendo no nome dele, ele fará. Então existe algo impossível. Irmãos, não existe nada impossível. Então, que essa verdade venha se gravar em nossos corações. Sabe, a diaconisa e o diácono contaram, né, sobre a bênção da casa deles. E aí o diácono falou que um período ele se perdeu no seu sonho. Talvez por não ver soluções, né, pelas portas se fecharem, mas eles se posicionaram e se basearam na palavra, e essa palavra é a verdade, a palavra que é imutável. E eles hoje estão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas por quê? Porque eles abafaram as vozes externas, e tinham muitas, né, talvez. Oh, as vozes externas que sempre vai ter, gente, toda a caminhada de vocês, inclusive nós mesmo levantamos vozes na nossa cabeça para nos fazer paralisar, para colocar mentiras em nossos corações, mentira em nossa mente. Mas Jesus aqui está falando: aquele que crê em mim fará coisas maiores. Ei, que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus, que nós vamos sair do caso e realmente experimentar a grandiosidade do nosso Pai, que nós vamos parar de limitar o poder de Deus. O Senhor tem poder, irmão. O Senhor tem poder para curar, ele tem poder para abrir portas, ele tem poder, tem poder.
Nós devemos fazer a diferença. E se nós não fazemos a diferença,
pode estar e simplesmente virar as costas para Jesus e muitas vezes falar, não creio em você. Porque se diz que aquele que crê em mim fará coisas maiores. E se tudo aquilo que nós estamos fazendo dá certo, porque a nossa fé está abalada. Porque nós paramos de crer e acreditar no poder do nosso Mestre. Então que nós venhamos nessa noite renovar a nossa fé e entender realmente qual é essa verdade. Que nós temos poder. Não porque nós somos dignos, mas porque o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que realizou milagres e continua realizando nos dias de hoje, nos usa. Tem uma palavra que eu trouxe muito tempo atrás, essa palavra que é muito no meu coração, que é sobre Deus não precisa de nós. E isso é muito verdade. Gente, Deus não precisa de nós. Poderíamos todos estar sentados aqui, o Espírito Santo de Deus estaria falando da mesma forma, mas Ele conta com a gente. Esse é o diferencial. Ele conta
aqueles que me amam
e guardar os meus mandamentos, eu e o Pai entraremos nele. Eu e o Pai faremos morada nele. Então, gente, não existe condenação para esse mundo ainda. Sabe, aquele que não conhece a verdade de Jesus, se não conhece a palavra de Jesus, ainda há uma solução para eles. Ainda há uma possibilidade para eles. E como eu falei, é através das nossas vidas. Sabe, o mundo só irá conhecer a verdade, só irá conhecer Jesus, só irá guardar os mandamentos dele por amor, se nós abrimos a nossa boca e nos posicionarmos e falarmos da verdade, falarmos desse amor. Quinta verdade que nós vemos nesse versículo. Está no 26 e 27. Vocês me ouviram dizer, vou mais volto para vocês. Se vocês me amam, se amam, se amam. Não, foi bem errado. 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, não tenha medo. A quarta verdade que nós temos nesse versículo, nesse capítulo, é que Jesus nos deixou o Consolador. É uma verdade que nós experimentamos diariamente. Sabe, esse Consolador, essa paz, esse nosso guia, essa presença, gente, que é indescritível. Sabe, na consagração de sábado, nossa, quem estava aqui viveu o que aconteceu? Algo. Não tem como descrever. E é bonito, sabe? Que todas as vezes que eu ficava no ar, Pai, deixando a minha presença, nós experimentamos algo novo. Todas as vezes que o Filho de Deus quebrando seu coração e se racha e chega diante da presença, sabe, disponível em sentir a Ele, não tem como sairmos da mesma forma, não tem como sentirmos esse amor. Sabe, então, a quinta verdade que nos diz nesse versículo, nesse capítulo, é que Ele deixou o Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo? Será que quando nós estamos tomando nossos posicionamentos, nossas decisões, nós estamos pedindo a orientação do nosso Consolador? Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar? Estamos tendo direcionamento ou estamos agindo por meio de nós mesmos? Jesus, né, o Deus, ele foi tão cuidadoso com nós, com os filhos, que ele se preocupou em deixar o Espírito Santo. Já imaginou, eu já falei isso aqui uma vez, já se imaginou se o Espírito Santo não estivesse aqui nessa terra? Já se imaginou se você sem o Espírito Santo? Nós seríamos como a terra antes da fundação, sem forma e vazios e na escuridão. Só que ele soprou o fôlego de vida em nós. Ele colocou a luz em nós. Ele trouxe a verdade para nós, que foi, né, o nosso Messias, que é o nosso Salvador. E ele se preocupou em deixar o nosso Consolador, o Espírito Santo. Ele fez que todos os dias tínhamos o privilégio de sentirmos. Se imagina aí, um segundo, sem o Espírito Santo, gente. Um segundo, quem seria você sem o Espírito Santo? Meu Deus do céu. O mundo seria um caos. O mundo só continua de pé porque existe nós, que somos intercessores. Nós, porque estamos aqui nessa terra. Nós, porque ainda temos que falar, como eu falei, do amor, falar a verdade para esse mundo. Então, que nós vamos priorizar, sabe? Priorizar o Espírito Santo. Priorizar a presença. Sabe? Eu acordar sentar no seu momento de devocional, sabe, não quer acabar com o seu celular, não quer acabar com a televisão, sabe, não vai fazer logo suas coisas, não, porque se você acordou, porque ele te soprou o fôlego de vida, os nossos dias aqui nessa terra. Nós estamos jogando fora a oportunidade de sentirmos a presença, de sentarmos à mesa. Nós estamos jogando fora a presença de Deus. Não jogue fora a presença. Não sentar sua presença. Não negocie a sua presença, mas priorize. Tenha prioridade. Porque você tem uma família, você tem um trabalho. Você só tem uma vida, porque Deus, Ele te concedeu.
Aleluia!
Aleluia! Sexta e última verdade, deixa eu te falar, mas é isso que o Senhor deixou nos nossos corações. Sexta e última verdade, está no 28:31. Que diz, vocês me ouviram dizer, vou mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou para o Pai, pois o Pai é o maior do que eu. Isso digo agora, antes que aconteça para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se e vamos aqui. A última verdade que nós temos nesse versículo é... No 28 diz, vocês me ouviram dizer, eu vou, mas volto para vocês. A última verdade que nós vamos receber do ciclo, que eu gostaria de deixar com a igreja, é: Ele voltará.
Aleluia!
Ele voltará.
Aleluia!
E o Senhor, Ele misericordioso, Ele nos deixou um manual de instruções. Sabe, só. Não vive experiências com Deus, só não desfrutam da bondade de Deus, dos sonhos de Deus, sabe? Aqueles que não querem, aqueles que não se posicionam, aqueles que não ouvem a Deus falar. Se você abrir a sua vida todos os dias você irá ouvir Deus falar com você. De tudo, irmãos. Aqui tem casamento, educação de filhos, finanças, qualquer coisa que você tem na Bíblia. Nosso manual de vida, nossa base. Só que hoje nós estamos envolvidos em tudo, menos a verdade. E como eu falei, nós estamos trazendo a pós-verdade para a cara do Senhor. E ai, será que ele vai voltar mesmo? Será que é dessa forma, tão mirabolante como falam? Gente, é a palavra. É a palavra. Então, o que nós vamos apegar nessa verdade? Ele voltará. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E eu não vejo a hora disso acontecer. Ele está voltando. Ele voltará. Aleluia. Eu vou pode seguir. A gente pode ficar com os seus pés. Aleluia. Coloca pra mim, gente. João 17:17 falou. Como conhecer a verdade? Ah, perdão. Tem uma que eu falo muito com vocês. Foi um versículo que tocou muito no meu coração. 16, Fred. Coloca para mim 18:38, por gentileza. Como já responde falando, né? Quem é a verdade? Nós sabemos que é Jesus. Mas esse versículo aqui, em João 18:38, é muito bonito, é muito sobrenatural que aconteceu aqui. É, em João 18, ele conta, né, que Jesus foi preso, que Pedro levou Jesus, enfim. Né, ele deu um estudo. E aqui nessa parte vai dizer: disse Pilatos a Jesus, está no diálogo. Disse Pilatos a Jesus: que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. O que aconteceu aqui, gente? Pilatos chegou para Jesus e falou: o que é a verdade? Jesus respondeu alguma coisa? Não, Jesus não respondeu nada. Ele perguntou: o que é a verdade? E disse-lhe: tornou a ter com os judeus. Ele voltou, ele perguntou: o que é a verdade? Só que estava explícito ali. Jesus não precisou falar nada, porque ele é a verdade. Os olhos de Pilatos, acreditando naquele momento, foram abertos. Ele olhou e falou: o que é a verdade? E os olhos dele se abriram. Ele entendeu quem era a verdade. Muitas vezes é uma missão, gente, um lutar. Eu ia falar muita coisa, mas não deu tempo. Nós temos que nos posicionar assim, mas muitas vezes na nossa atitude. Porque nós temos que lutar, né, para que essa verdade sempre prevaleça, né, com ideologias desse mundo. Só que Deus me levou para cada um aqui para lutar para essa verdade de formas diferentes. Sabe, alguns sempre levantam para debater, né, em discussões, né, verbais, mas muitas vezes nós temos que lutar em espírito, calados. Jesus não precisou responder quem era a verdade. Nós temos que falar, pregar quem é a verdade através das nossas atitudes. Quando eu falei do nosso posicionamento. E como e aonde encontrar a verdade? João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Qualquer dúvida que você tiver, abra essa Bíblia e você, eu, nós encontraremos essa verdade. Amém? Glória a Deus. Amém. Feche seus olhos nesse momento. Agradeça, Senhor. Agradeça por tudo aquilo que você viveu nessa noite. E que essa verdade, ela venha continuar, essa palavra, ela venha continuar queimando nosso coração ao longo da semana. Porque toda vez que tem uma palavra aqui nesse altar, e nós nos posicionamos essa palavra, coisas acontecem para colocar ela em prova. E que nessa semana, que a partir de hoje, nós não venhamos negociar essa verdade. Que nós venhamos ser pautados da verdade. Nem que dor não aconteceu aos olhos humanos.